Gardênia tatuada. 1. No ventre da águia. Barra da Tijuca, fronteira com Recreio, fronteira com Jacarepaguá, fronteira Zona Oeste. De frente para a Pedra da Águia Caída, dançarinas encharcadas, envolvidas por uma cortina chuvosa de verão que passa abençoando seus corpos de baile. Essas dançarinas do ventre funk se preparam para o último ato de uma estranha ópera. Estranha e revolucionária ópera que transformou o lugar de onde elas vieram num ponto de atenção midiática, mas também de vontades empresariais e pesquisa esotérica. Polo de várias pistas de expressão e inovação, driblando toda precariedade e tensão. E da alta tensão presente nas vidas dessas dançarinas e de outros que participaram dessa ousadia, peculiaridades de sofrimento e reação vingativa de cada um? Bem, dessa tensão é que surgiu a força de um ataque estético, sensorial, sensual, hipnótico, musical, filosófico, religioso, reciclante urbano à comunidade de onde vieram. Não queriam mais singeleza de comunidade, mas a potência mundial que as antenas mentais podem captar, que os HDs corporais podem incrementar. Ir muito além das periferias como ideologia. E sim alcançar, inventar atalhos para o êxtase na marra da gambiarra que virou cada vida. Sempre foi assim. Mas as dançarinas que fazem dos seus corpos paisagens bizarras ou excitantes ou desafiadoras, e os que inventam outros mundos com notas e aparelhagens musicais, ou com desvios plásticos dos zilhões de materiais e construções que nos cercam, os que reinventam com registros audiovisuais a vida no planeta. Toda essa turma, nascida na comunidade, queria criar um fenômeno, como uma força da natureza, como um marco na história. Um vulcão, ou uma Veneza, uma muralha da China, ou o que fosse. Queria transformar sua comunidade num bairro ópera funk por algum tempo, muito além do clichê periférico. E conseguiram, de forma às vezes até catastrófica, guiar a atenção geral para aquele que foi seu núcleo de vida urbana, lugar de afetos e desafetos, esperanças e obstáculos, a Gardênia. E de que forma isso aconteceu? O véu de chuva quente passa batido pelas turmas dançarinas, dá uma parada na Pedra da Águia Caída e vai embora, abrindo uma última brecha para o sol no crepúsculo que anuncia o último ato já abençoado pela chuva intensa. As dançarinas vão lembrando as semanas anteriores que transformaram a comunidade bairro num acontecimento misterioso e fascinante. Elas têm a flor, a gardênia tatuada em várias partes do corpo, principalmente na jugular, pulsando como alto relevo das suas vibrações emocionais saltando da carne. Todos os envolvidos têm a gardênia tatuada como talismã. Vibrações emocionais saltando da carne. As três facções dançarinas, as faquiras, as fuzilâminas e as galileias absurdas, lembram de quando botavam para quebrar com disputas nas ruas da comunidade. Gangues e bailarinas se desafiando com seus corpos em chicote de movimentação sensual, mas também atlética, subindo pelas paredes e provocando visões de corpos em funcionamento erótico e acrobático, ou simplesmente gracioso. Movimentos que provocavam fascinação na maioria, mas certa inveja e implicância em vários moradores e moradoras. Mas o que realmente dispersou as meninas das facções dançantes, transformando-as em dançarinas fugitivas, foram outros fatores, bem particulares, peculiares. As faquiras são Shakiras esfaqueadas, quer dizer, fãs da cantora dançarina Shakira, que escaparam de feminicídios com armas brancas e fazem das suas cicatrizes, que parecem bocas, centopeias, umbigos, enfim, fazem das suas cicatrizes fator de sedução, além de também jogarem com o fetiche dos faquires indianos, das bruxas dos punhais, que elas conheceram pelo país durante a saga fugitiva. Fetiche com as pontas afiadas. As fuzilâminas escaparam de feminicídios com armas de fogo e têm balas alojadas que passeiam pelos corpos. E é a grande coqueluche anatômica vê-las brincar com as munições encrustadas em certas partes do corpo. Elas se lembram enquanto se enxugam para o último ato da ópera fantasma que tomou conta do território, com reflexos na Barra, em Curicica, na Freguesia, na Cidade de Deus, até a Praça Seca e Vila Valqueire. As galileias absurdas adoravam os derviches, sacerdotes muçulmanos cuja dança de transe consiste em girar, 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 até sair desse mundo. Usar o corpo para vibrar misticamente, usando o funk do ventre para driblar a mediocridade geral, a insuficiência desse mundo. Não prestou muito, pois todas eram filhas dos varões galileus. Daí que as três turmas vão se enxugando e lembrando das semanas anteriores, da ópera, que primeiro sorrateiramente, depois escancaradamente, sacudiu o território da Gardênia. 2. O motor da ópera. Enquanto as dançarinas fugitivas cruzavam as periferias do país, angariando novas missionárias do ventre funk, alguns parceiros e parceiras dessas meninas, dessas mulheres, parceiros e parceiras que lidavam com engenharia de gambiarras, com artes plásticas, com cinema, com música, com produção de escola de samba, essa turma começou a trabalhar no cenário Gardênia, no bairro Ópera, provocando pequenos eventos, criando miragens e confundindo a noite da comunidade, os arredores das fronteiras do bairro. Na primeira semana, totens feitos com LEDs, colocados em certas esquinas, mostravam apenas partes dos corpos dançarinos devidamente envolvidos. O bairro todo, envolvidos por uma música, um groove, uma batida insinuante, primeira batida de ocupação repentina. LEDs envolvidos por grooves. A ação era transmitida por celulares colocados estrategicamente em postes e brechas nas construções, nos prédios, nas calçadas. Junto com as imagens e a música, as falas alucinadas e raivosas de Mauro Motor, um mecânico que tem uma oficina de frente para o canal e que filosofa, deita falação entusiasmada, às vezes raivosa, às vezes gargalhante, sobre o mundo, a política, os donos do lugar, amores, vários assuntos enquanto conserta os carros. Cada martelada ou trato nas fiações ou carrapeta substituída, uma rajada de frases desafiando as energias sociais, sexuais, profissionais, tecnológicas, religiosas, políticas, egoístas ou amorosas desse mundo. Tem uma visão excêntrica da vida e compartilha da perspectiva filosófica, religiosa, de uma seita cristã dos primeiros tempos e que diz que o mundo foi criado por um Deus falso, um farsante terrível que escondeu a verdadeira intenção de elevação dos nossos espíritos rumo a um conhecimento da grande verdade de movimentação cósmica. Ele escondeu esse caminho criando um mundo de ilusões e que é basicamente mau, confuso. Devemos escapar dessa prisão ilusória através de atos anárquicos e radicais ou nos ausentando dele, orgias no talo ou eremitas desprezando a tal humanidade entregue a falsidades e ao crime primordial que é a crença nesse mundo de ilusão em cadeia. Para ele, capitalismo, máquinas, cidades, mundo cão da sobrevivência cruel, tecnologia a granel, religiões oficiais, tentativas de socialismo, tecnologias moldando, modulando, monitorando nosso dia a dia, até mesmo os sentimentos, que para ele não são nossos, mas inoculados por vírus para provocar conflitos e competições e carências esdrúxulas, tudo isso, entre muitas outras coisas, para Mauro Motor, constitui a placenta maldita que nos envolve, nos alimenta com miragens que nos aprisionam neste planeta cheio de mistérios ocultos por poderosos de verdade, poderosos místicos, não esses que dirigem países. Por isso, ele conserta, mas também compra carros jogados fora. Lida com ferro velho, onde fica sozinho, amassando os carros em catarse, porque eles representam, em grande parte, o funcionamento do mundo com petróleo, com ruas existindo como artérias principais das cidades que são feitas para os carros, e que agora elétricos dispensam motoristas e deixam claro que o humano vai sobrar. Sapiens em fim de carreira. Esse é Mauro Motor, de cuja boca saem as falas da ópera sorrateira. Ele também sofreu muito com a fuga da sua mulher dançarina. Dançarina que ele amava, mas acabou engolido por uma paranoia, efeito colateral de sua crença alucinada e quase matou, por ciúme, sua Melissa, uma das líderes das faquiras. Apesar desse acontecimento, foi ele que idealizou o bairro ópera, pois achava que a Gardênia estava presa numa modorra, que era preciso anarquizar, desafiar todos os cotidianos, exatamente como as dançarinas, as três gangues, sempre fizeram, correndo riscos de serem executadas ou expulsas, como realmente foram. Ele achava necessária a volta das garotas, das mulheres, e formou uma rede de apoio estético, justiceiro e religioso para furar a ilusão capitalista, periférica, tecnológica, que aprisionava aquela região. Viralizar o território Gardênia como se fosse um experimento de provocação social. Numa primeira semana, música sorrateira, bairro transmitido para o mundo. Celulares como insetos voadores ou aracnídeos estavam sendo preparados para a semana seguinte. Câmeras de vigilância flagrando agarrações amorosas, achaques e animais domésticos perdidos ou vadios e gente também vadia jogada na noite. Normal. câmeras de vigilância sequestradas e colocadas dentro de lojas, registrando de ângulos bizarros os produtos como se fossem criaturas estacionadas à espera de um comando para saírem aprontando. E foi o que aconteceu na semana seguinte. 3. Monges de Mega Hair. Os habitantes do território, os donos do território e aqueles que moravam nos bairros próximos começaram a ficar agitados, excitados com a nova configuração urbana da Gardênia, transformada em videogame mundial por aqueles que lidavam com os registros audiovisuais auxiliando na criação da ópera. Ópera Videogame Funk. Procurando as dançarinas, achando ou sendo deletados por elas. Descobrindo tesouros armadilhas nas ruas, nos corredores, labirintos da comunidade. O videogame transmitido direto da Gardênia, transformado em videogame de ópera funk. Habitantes do território, donos do território, agitados, excitados, angustiados também. Principalmente os que pegaram no pé das dançarinas fugitivas, retornando em grande estilo. Exaltando, mas também capturando o bairro. Na segunda semana, as câmeras de vigilância, os insetos celulares, insetos colocados estrategicamente nas lojas e ruas, acompanharam a aparição, procissão, dos monges de Mega Hair. Criação dos que lidavam com artes plásticas de escolas de samba e bienais de gambiarras bem inesperadas. Antigos secadores de cabelo, com roupas de monge e apliques discretos, vagam pela madrugada do bairro, graças ao talento tecnológico de uma garotada que instalou dispositivos remotos e botou a criação dos escultores de escola de samba para vagar, como se fossem criaturas de uma repentina Idade Média na região de Jacarepaguá. Saídos de cabeleireiros, na calada da noite, equipados com caixas de som com discursos de Mauro Motor, falando que a falta de uma dimensão maior nos corações e nas mentes, a transformação da espiritualidade numa coisa que dá e passa, isso encurralou a todos no materialismo mercantil. Mas também reduziu tudo ao psicológico, ao sociológico, ao linguístico. Palavras sem mágica. Tudo é banal. 8 bilhões de banalidades andando, se reproduzindo, sem era nem beira mesmo, com grana, e todos achando que existe salvação numa sociedade melhor. Sem a dimensão maior dentro dos corações e cérebros, não rola. Não rola. Essa turma digital não sabe como é medieval. Falava Mauro Motor. Os monges de Mega Hair acabaram provocando acidentes nas vias próximas. Alguns foram até atropelados. Mas o sucesso é total na viralização, na agitação da comunidade. E o groove, a batida que os acompanha, acaba virando hit. E a Gardênia videogame ópera funk do ventre livre ganha o país, ganha o mundo, atraindo interesses e curiosidade geral do planeta. Gardênia digitalmente tatuada na pele da mídia. Não é Curicica, não é Freguesia, não é Colônia, não é Praça Seca, não é Pechincha, não é Tanque, não é Rio das Pedras, é a Gardênia. 4. Corações traçantes. Mauro Motor pegou os carros porrados durante a procissão dos Mega Hairs e os levou para o ferro velho a fim de espancá-los num ritual de exorcismo do metal, dos circuitos eletroeletrônicos, dos plásticos que nos habitam a pele. Ritual de exorcismo industrial. As meninas, as mulheres faquiras, fuzilâminas e galileias absurdas, vão se encontrando. Saídas de Pernambuco, saídas da Paraíba, de São Paulo, da Bahia, de Belém. O que não faltou foi horda urbana que encontrasse outras dispostas a se tornarem missionárias do ventre funk com a gardênia tatuada, geralmente na jugular. Pulsação das vibrações emocionais barra pesada, alimentando a libido cheia de ânimo das que estavam desperdiçadas ou subutilizadas no seu talento. Mundo cão da sobrevivência. Facções dançantes chegando ao Rio. Os grooves, a música, as batidas e melodias insinuantes que ninguém sabe de onde vêm, continuavam a rolar, pois as caixas de som estavam muito bem malocadas nas brechas das construções da comunidade, assim como as falas de Mauro Motor. Seguem de hora em hora, mesmo na madrugada, estimulando e colocando agulhas filosóficas, inquietações verbais nos cérebros, agitando os corações dos habitantes da comunidade. Nos cérebros em alerta máximo dos donos da comunidade, achando que é tudo armação sofisticada de alguma nova turma de violenta tirania mandatária, tipicamente carioca. Gardênia Tatuada, o bairro ópera videogame funk. Pessoal da escola de samba, numa produção plástica com o pessoal da tecnologia gambiarra inesperada, pegou corações arrancados por tortura de conflito e jogados no terreno baldio. Dezenas, dezenas. Eles pegaram os corações e colocaram microLEDs piscando dentro, como se eles batessem. Como se eles ainda batessem. E também passaram um perfume forte. Depois jogaram no canal do Anil. Corações flutuantes, coronárias perfumadas. Outros corações foram catapultados como se fossem cometas, estrelas cadentes, corações traçantes. Pode crer. Outros, todos com microLEDs e devidamente perfumados, colocados em placas de sinalização urbana. Corações sinalizadores. As câmeras de vigilância sequestradas, câmeras de vigilância e celulares, alguns acoplados a minúsculos drones, acompanham os corações, transmitem os corações desde a retirada da vala cemitéria até a transformação em ícones da violência reciclada. Ópera videogame funk, bairro experimento. Gardênia Tatuada. 5. Hey, Gardênia, apocalipse-me. Equipes jornalísticas são impedidas de entrar no bairro. Os donos não querem que a anarquia seja registrada, comentada. Algumas pessoas são abduzidas pela música, pelo discurso, pelas criaturas criadas pela turma. Criaturas gambiarras de material reutilizado, criaturas de vídeo feitas a partir das facções, dos closes nos corpos das dançarinas do ventre funk muito livre. Outros habitantes ficando perturbados, quebrando ruas, quebrando pontos onde eles acham que estão as caixas de som ou as câmeras e nem os donos do lugar conseguem achar. Muito bem feita a instalação, a fim de jogar no mundo o mito da gardênia tatuada. E antes que as meninas cheguem para o número final, o ato de dança final, uma outra surpresa ambiental vai chapar os habitantes do bairro experimento, recebendo ataque estético transformado em videogame transmitido. Uma leva de grafiteiros e pintores de murais chega firme em três prédios de frente para um terreno de festas e começa a pintar os corpos das meninas se misturando aos corações, se misturando aos carros porrados, se misturando aos monges de mega hair, se misturando aos celulares insetos, se misturando aos totens de LEDs, se misturando às gardenias gigantescas, se misturando à águia caída que se mistura a uma chuva que briga hipnoticamente colorida nas paredes dos prédios de frente para o terreno baldio das festas. Os garotos e as garotas do grafite, dos murais, eram muitos e fizeram rapidamente o imenso painel, pois todos já estavam de olho no que aconteceria na próxima semana. Tinham que ser muitos para terminar em 5, 6 minutos a parada. E assim foi. Pintaram com tinta hipnótica, tinta psiquiátrica, as paredes, e quem olhava ficava totalmente abduzido pela imagem do painel. Primeiro paralisado, tendo que ser meio que acordado para sair dali. Depois, ele iria sonhar direto com a parede. A pessoa ia sonhar direto com a parede, com aquela síntese da ópera videogame funk. Ia sonhar mesmo acordado. Bairro experimento inspirando outras intenções urbanas. Em virtude da ópera, muitos institutos de tecnologia, muitas pequenas empresas de reciclagem de material, empresas audiovisuais, empresas de equipamento sonoro, etc., variados, se interessaram em fincar raízes no bairro. Digitalizar o bairro. Mas também houve um aumento de desconfianças e vigilâncias marginais poderosas. Tudo ao mesmo tempo agora, em todo lugar? Um novo fenômeno meteorológico entrou com tudo no calendário atmosférico bizarro. A chuva de balas. Terroristas conseguiram segredos bélicos de pentágonos, agências chinesas, empresas europeias, e um desses segredos era a munição migratória. Balas de fuzil, de metralhadora, de pistola, que podiam voar, pegando rotas de vento, caminhos aéreos usados por aves em deslocamento. Daí que centenas dessas nuvens circulam por aí e toda hora provocam chuvas de balas. Pois os negociantes de armas colocaram logo no varejo essa anomalia atmosférica. As garotas do tempo, na televisão agora, assinalam nos seus mapas as rotas das chuvas de balas, para que as pessoas se protejam. Bandos rivais em países conflagrados, desequilibrados socialmente, usam um método para... Chove muito na Gardênia, nos arredores e na Zona Norte, na Zona Sul, no centro, na Baía de Guanabara, do Amazonas ao Congo, da Mongólia à Alemanha, do Alasca a Miami, da Cidade do México a Sydney, de São João del Rei à Baixada Santista, de Tóquio a Jacarta, chove bala. 6. A águia pousou. As faquiras, as fuzilâminas e as galileias absurdas relembraram, enquanto se enxugavam de frente para a pedra da águia caída, as 3 semanas de bairro ópera videogame funk. Agora, o ato final, a grande volta. Virtualmente, elas já estavam lá, por obra e graça do cineasta fantasma que, juntamente com os vídeos xamãs, craques hackers dos jogos mais pesados e bizarros, registrou e transformou em peça espetacular de cinema e vídeo o desempenho das meninas à distância e o desempenho do bairro nessas 3 semanas. As meninas começam a se dirigir para o bairro ópera. A noite desceu com vontade. E elas caminhando como num arrastão austero, com roupões cobrindo seus corpos, vestindo trajes mais curtos. caminham e, claro, são alvo de olhares e olhares dos carros que passam. Ao fundo, se distanciando, a águia caída. À medida que se aproximam do bairro, aceleram o passo, já em movimentação de ato dançante contínuo. Câmeras celulares em carros acompanham esse ato. Enquanto pessoas hipnotizadas pelos edifícios murais serão despertadas pela performance das dançarinas fugitivas, enquanto as falas de Mauro Motor são transmitidas para elas como estímulos filosóficos, fala de vento motivacional. Furar com sua dança, com as imagens, com os sons, com o groove, com as imagens e pinturas, a placenta sufocante. Cerejas vingativas, mas generosas, na sua missão de expandir o lugar de onde vieram. Dor e alegria juntas. Entrando no bairro, se espalhando como fadas fodas, entidades galhofeiras de todas as encruzilhadas, elas entram no bairro e o groove aumenta, o som das falas aumenta, a hipnose do mural surte mais efeito e nas margens do canal, Transformers, feitos de lixo não recolhido, fascinam quem está por perto. Rapaziada plástica das escolas de samba atacando de novo no último instante. Todos largam o que estão fazendo, atraídos pela movimentação, e a quadra onde elas vão se apresentar funciona como um imã. Enquanto todos vão ouvindo groove, as falas de Mauro, os reflexos da tinta hipnótica, os monges de mega hair remanescentes da procissão cheia de acidentes. Os que agrediram as garotas tempos atrás estão enlouquecidos mesmo, de verdade, e nem chegam perto. Para esses e para outros mesquinhos, a ópera funcionou como veneno, mas para a maioria funcionou como um bálsamo de enlevo, perturbação deliciosa sacudindo a modorra dos cotidianos fechados. Todos se dirigiram para a quadra. Faquiras, fuzilâminas e galileias absurdas surgem de todos os lados e botam para quebrar na quadra. Nem os donos do território conseguiram impedir a viralização do ato final na última semana. Jornalistas chegaram junto e a gardênia estava definitivamente tatuada no coração da mídia mundial, da urbanidade inquieta do planeta. Faqueiras, fuzilâminas, galileias absurdas e seus comparsas guiados pela fúria anárquica religiosa. Digital. De Mauro Motor. Gardênia tatuada.